O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o futuro daquilo que envolve a nossa comida e como a ciência de materiais pode dar um contributo decisivo para a segurança alimentar e para a sustentabilidade. Investigadores da Universidade do Minho estão a desenvolver sensores óticos inovadores para criar embalagens inteligentes capazes de nos dar informações em tempo real sobre o estado de conservação dos produtos alimentares. Para nos explicar como tudo isto funciona, recebemos Daniela Correia, investigadora do Centro de Química da Universidade do Minho. Tem um percurso fortemente ligado à química, à ciência de polímeros e à engenharia de materiais. A nossa convidada, que tem focado a sua investigação no desenvolvimento de novos materiais multifuncionais, o objetivo é não só dotar as embalagens de inteligência, mas também criar aqui soluções inovadoras noutras áreas de ponta. Daniela, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho IID. Vamos começar por este projeto que tem um grande foco no desenvolvimento de sensores óticos para estas embalagens inteligentes. Eu estou aqui a fazer aspas aéreas. Para quem nos está a ouvir, o que é que distingue exatamente uma embalagem inteligente da embalagem de plástico tradicional que nós encontramos nas prateleiras do supermercado?
Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje presente, o qual aceitei com todo o gosto. Efetivamente, as embalagens inteligentes, elas têm diferenças relativamente às embalagens, digamos assim, convencionais e tradicionais. São embalagens que nos permitem obter uma determinada resposta, façam uma determinada variação de algum tipo de parâmetro. Elas apresentam uma resposta, deixam de ter uma resposta passiva e passam a dar uma resposta ativa ao consumidor. Esta questão das embalagens inteligentes é particularmente interessante para o consumidor porque permite então ao consumidor obter uma resposta em tempo real da qualidade, por exemplo, do produto e focando aqui na parte alimentar, como também já foi referido anteriormente, uma vez que parâmetros como a temperatura e a umidade afetam a qualidade do produto. No caso, a temperatura pode, por exemplo, acelerar a degradação de um determinado produto, a umidade potenciar aqui o crescimento do organismo. Ao termos uma resposta em tempo real, conseguimos, de certa forma, averiguar de imediato a qualidade, então, do produto em questão.
Eu estava a falar de embalagens inteligentes na área alimentar, mas pode aplicar-se a toda uma outra versão, vamos dizer assim, de equipamentos e de embalagens, não é?
Exatamente. Estas embalagens, ao serem inteligentes, ao terem esta capacidade de resposta a diferentes estímulos, elas podem ser aplicadas tanto na indústria alimentar, mas também, por exemplo, na indústria farmacêutica, cosmética e também na área de transporte, porque ao desenvolvermos materiais inteligentes que podem ser aplicados então nas embalagens e permitir aqui desenvolver então as denominadas embalagens inteligentes, nós estamos a conseguir controlar em tempo real a qualidade do produto, desde a sua cadeia de armazenamento até ao seu transporte. Isto também é particularmente relevante durante o transporte do produto. Porquê? Porque nós também conseguimos ter uma embalagem que, tendo ela mesma um sensor que exibe uma resposta óptica a algum tipo de impacto, nós conseguimos saber se o nosso produto, durante o seu transporte, foi adequadamente condicionado e transportado e assim também sabermos se o mesmo poderá ter algum tipo de dano, mesmo que não seja visível.
Como é que a tecnologia funciona na prática? Ou seja, é a própria embalagem que nos avisa, através de uma mudança de cor, que um alimento ou outro produto qualquer daqueles que estávamos a falar se começou a degradar ou que não está nas perfeitas condições.
Ou seja, o objetivo será então desenvolver materiais que tenham esta capacidade óptica, ou seja, esta capacidade de mudança de cor. O consumidor terá aqui um indicador visual. O seu alimento, por exemplo, não estiver armazenado nas condições ótimas, nós teremos um sensor impregnado na embalagem, na superfície da embalagem, que faça algum tipo de variação, por exemplo, a temperatura, e ele irá mudar de cor. É claro que esta resposta convém que seja irreversível. Porquê? Porque não pode, depois as condições ótimas voltarem ao estado adequado, o nosso material tem que ter esta capacidade de manter a tonalidade da cor, mesmo que tenha alterado, digamos assim, a condição ao qual estava sujeito.
Em que fase é que está este projeto, no sentido em que muitas vezes as dificuldades com que os investigadores se deparam têm a ver com a transição do laboratório para o mercado propriamente dito? Em que fase é que está neste momento este projeto de investigação?
Pronto, este projeto de investigação, ele iniciou-se em julho do ano passado, ou seja, ainda está um bocadinho numa fase inicial, mas também beneficia de conhecimentos prévios que já fomos adquirindo ao longo do tempo. O projeto, ele conta com a participação de uma equipa muito multidisciplinar, de várias áreas. A equipa está toda ela adequada ao desenvolvimento do projeto, com etapas muito específicas. Atualmente,
e cada um no seu... na sua área específica,
sim,
não
sim.
é?
Atualmente nós encontramos-nos a desenvolver os materiais ativos, os materiais que serão posteriormente impregnados ou incorporados numa matriz de base polimérica, uma vez que queremos aqui visar a sustentabilidade, que é o grande foco também deste projeto. Estamos a utilizar polímeros de base natural, ir à natureza, por exemplo, o polímero de base será a celulose, o polímero mais abundante na natureza que nós temos. Então encontramos-nos na fase de síntese dos materiais ativos e a sua incorporação na matriz polimérica. É aqui o foco inicial do nosso trabalho e também aquilo que é mais desafiante, porque implica estudos de compatibilização. Nem sempre o nosso material ativo é compatível com a nossa matriz polimérica, que será, digamos assim, a nossa base, o nosso reforço aqui, que dará origem ao sensor. Mas o projeto, ele também conta com parceiros. Nós temos um consórcio, temos então a Universidade do Minho, o IPCA e o CIENTI, cada qual com a sua tarefa muito bem definida, e aqui acaba por criar uma complementariedade. Por um lado, a Universidade do Minho, nesta questão toda que se dedica ao desenvolvimento dos materiais e, respectivamente, à parte funcional. O IPCA, que entrará aqui com a parte computacional, ou seja, ajudará a compreender porque é que determinado processo está a acontecer, se efetivamente estamos também no bom caminho, e ajudar aqui também a compreender a resposta funcional do material, ou seja, as variações que estão a ocorrer internamente no material. E depois queremos também a escalabilidade do processo. Depois de passarmos pela parte de desenvolvimento, sabermos que efetivamente os materiais estão a exibir uma determinada resposta funcional ao parâmetro que queremos avaliar, seja a temperatura, a umidade ou também impacto mecânico, entrará então o nosso parceiro, o CIENTI, que irá, através de tecnologias de impressão, fazer a escalabilidade do processo. Porquê? Porque nós também queremos produzir em larga escala. No futuro queremos então também que estes sensores possam ser implementados na indústria.
O que é mais difícil? É afinar aqui a sensibilidade do sensor no laboratório ou conseguir aplicá-lo numa embalagem, num material propriamente dito?
Atualmente diria que a fase inicial, toda esta compatibilização, porque nós também queremos desenvolver sensores que exibam uma resposta a uma determinada temperatura, ou seja, nós temos que desenvolver os sensores que tenham a capacidade de responder a determinadas a temperaturas muito específicas, variações de umidade muito específicas e também impactos mecânicos. Esta fase inicial é complexa, mas a transposição depois para a parte de impressão e posteriormente escalabilidade do processo também irá ser aqui um processo também crucial, que irá provavelmente também levar o seu tempo a que a solução seja implementada, porque temos a implicar aqui testes de adesão, mas também estudos de impacto ambiental, ao combater ou tentarmos combater o impacto ambiental, porque efetivamente todos os anos são descartados milhões de dispositivos que têm impacto negativo então no ambiente. Então nós queremos também, após a implementação destes sensores, estudar a sua reutilização, não haver logo o descarte, mas podermos reutilizar este tipo de dispositivos, e então estamos a contribuir também para esta redução do impacto negativo no ambiente.
É um projeto que começou em julho, está nesta fase e que se pode prolongar até quando? Até termos essa aplicação e essa produção em escala?
Pelo tempo da previsão do projeto, prevemos que em julho de 2028 já tínhamos a garantia que os sensores são todos escaláveis por tecnologias de impressão. Depois, a parte da implementação a nível industrial, também já temos contactos com parceiros que nos poderão ajudar nessa fase de transição. É claro que aí implicará estudos mais complexos, porque queremos basicamente garantir que o produto tem todas as condições, mesmo em termos de ecotoxicidade e mesmo impacto para o consumidor, estão todos feitos e adequados para haver essa transição então para a indústria.
E a Daniela vai estar envolvida em toda esta linha cronológica, vamos chamar-lhe assim?
Sim, eu sou a investigadora responsável do projeto, ou seja, estou responsável pela coordenação do projeto. Então sim, eu irei, digamos assim, atuar ao longo do projeto em todas as fases do mesmo.
E nós já estávamos aqui a falar em off o facto de estar ligada aqui em aplicações também para a engenharia de tecidos, para a área da saúde, até porque tem a ver com o seu doutoramento, precisamente. Como é que a ciência de polímeros se aplica aqui num contexto de embalagem e consegue ser tão versátil ao ponto de ser aplicada, por exemplo, para fins biomédicos?
Estes materiais em particular, eles exibem esta resposta ótica, e porque nós nas embalagens vamos querer controlar parâmetros como a umidade, temperatura, entre outros, com uma resposta visual, ou seja, o consumidor terá aqui uma indicação visual, mas paralelamente também pretendemos desenvolver tecnologias de anticontrafação, que também é muito importante, cada vez mais temos produtos contrafeitos. Então a ideia será desenvolver materiais em que, até com uma aplicação de telemóvel, nós consigamos visualizar que o nosso material é...
E detectar que aquilo é fidedigno.
Exatamente, exatamente. Estes materiais, eles têm realmente uma grande versatilidade e podem ser aplicados também noutras áreas. Porquê? Porque o material ativo, por vezes, e neste caso é incorporado, e mesmo a matriz polimérica, ela pode ter outro tipo de propriedades. E vou realçar, por exemplo, aqui a parte de serem materiais biocompatíveis, que também podem, de certa forma, dar como resposta, porque eles são os denominados inteligentes e também têm esta vertente de funcionalidade abrangente a diversas áreas, eles podem também, por exemplo, exibir um estímulo, como têm alguma condutividade, neste caso particular, podem permitir, por exemplo, a estimulação óssea, podem também servir como sensores para outras áreas, como por exemplo a agricultura. Aliás, já temos um trabalho recente nesta vertente da agricultura 4.0, que também é uma área que espero que em breve também consiga dar mais passos, onde consiga também entrar um bocadinho, nomeadamente na monitorização de, por exemplo, nutrientes do solo, não só a umidade, mas também esta questão de nutrientes e também, eventualmente, contaminantes. Também fica aqui,
a dica.
Desejo para continuar e é um objetivo. Mas basicamente é isso, ou seja, estes materiais como têm esta grande versatilidade, depois também é muito, eu ia dizer fácil, mas por vezes depende daquilo que estamos a falar, onde queremos aplicar o material. Mas nós conseguimos efetivamente desenvolver tecnologias que nos permitem criar esta abrangência de aplicações. Por exemplo, na área biomédica, eu tenho alunos e já fui orientadora também de alguns alunos de doutoramento que trabalharam nesta área. E basicamente o mesmo material, se nós mudarmos o princípio ativo, nós conseguimos efetivamente aumentar, digamos assim, a sua transversalidade para outras áreas.
Parece-lhe que a questão dos materiais ativos e dos nanomateriais pode mesmo revolucionar a sustentabilidade nas décadas que se avizinham?
A sustentabilidade prende-se pelo uso de materiais ativos, no sentido em que, e porque também lá está para a maioria das aplicações, é o material ativo que nos dá a resposta que queremos ou aquilo que desejamos ambicionar como solução para um determinado problema, mas também os outros componentes, ou seja, nós tentamos utilizar em laboratório princípios de química verde, ou seja, tudo que seja de base natural, mas também em laboratório, quando nós estamos a processar os materiais, evitar solventes tóxicos e que sejam então prejudiciais para o meio ambiente. Ou seja, se o mesmo for descartado de alguma forma no ambiente, ele não induza malefícios, digamos assim, para o ambiente, ou prejudique, neste caso, o ambiente. Ou seja, tentamos ter esta visão de ambicionar sempre a sustentabilidade, e daí os tais sensores amigos do ambiente, no caso deste projeto.
Este é um projeto a longo prazo, já percebemos, e já nos falou aqui de uma meta de julho de 2028, sim. Mas em que outros projetos é que a Daniela está envolvida? Já percebi que também tem orientado a outros alunos de doutoramento, portanto há aí todo um frenesim de coisas a acontecer.
Eu atualmente sou orientadora de alunos, e alguns já terminaram em outras áreas, nomeadamente da engenharia de tecidos, como aqui falámos, mas também da área ambiental, em coordenação com outros colegas. Estamos, por exemplo, a tentar desenvolver materiais que nos permitam recuperar contaminantes das águas dos solos. Tenho também uma aluna diretamente relacionada com esta área, mais dos sensores para, digamos assim, que tenham especial relevância também no dia-a-dia da pessoa, ou seja, área ambiental, área de engenharia de tecidos e também a parte da sensorização, ou seja, digamos assim, que são os focos maiores de atuação atualmente nos quais tenho vindo a desenvolver a minha investigação.
Falou aí da questão da agricultura há bocadinho, há aí mais algum desejo que ande por aí para trabalhar?
Assim, por acaso é uma área que tem despertado especial interesse e também está em voga nos dias de hoje, porque também queremos soluções que nos permitam obter em tempo real determinadas informações. Por exemplo, recentemente nós temos um estudo em que demonstramos que é possível medir em campo a umidade de um solo através de um material que tem esta capacidade de resposta ótica, ou seja, exibe uma mudança de cor se o solo tiver uma determinada percentagem de umidade. Isto facilita, por exemplo, questões ligadas à agricultura, será que o solo está umedecido adequadamente ou não. Isto depois também levanta outras questões que também gostaria de adressar, nomeadamente a contaminação dos solos, ou seja, se a pessoa quiser saber em tempo real se um determinado solo está contaminado, se tem os nutrientes adequados, Ou seja, é uma área que sim, que também me cativa e também vai de encontro a esta parte toda da sensorização que tem vindo a ser a minha área, usamento de novos sensores, neste caso ativos e funcionais, aptos para
responder. Já percebi que há aí uma transversalidade de áreas que vão criando aí um bichinho da Daniela, não
sim,
é?
Sim, sim, sim. A área de geometrias é uma área que realmente me fascina desde que ingressei no mestrado, poderia mesmo assim dizer, porque nós temos um problema real que queremos resolver, ou seja, queremos contribuir sempre para a melhoria da sociedade, mas com soluções adequadas a um determinado problema, digamos assim.
Permita-me fazer a retrospectiva. Está a falar do mestrado, ou seja, tudo isto, esta questão dos sensores, começou precisamente então no mestrado. E atrás disso, como é que foi?
Eu tive a oportunidade também de desenvolver um projeto de investigação mais curto na minha licenciatura, que também já me criou aqui, digamos assim, esta vontade de prosseguir na área da investigação, mas claro que o espírito crítico, esta questão de estar sempre a tentar compreender as coisas já vem desde cedo, ou seja, eu acho que uma pessoa vai criando esta curiosidade. É? Que está sempre constantemente a aumentar e também a ter esta necessidade de contribuir com soluções para a comunidade em geral.
E que se foi aprimorando e especificando, vamos dizer assim, nos tempos de mestrado até chegarmos aos dias de hoje.
Sim, sim, sim. Por exemplo, a minha tese de doutoramento foi numa área, como eu já referi, diferente, foi na área no desenvolvimento de materiais ativos, mas para a parte da engenharia de tecidos, ou seja, para a regeneração de materiais com capacidade, por exemplo, de regenerar o osso, etc. Uma temática muito importante, principalmente para pessoas que já têm alguma idade, onde a regeneração óssea é um processo mais demorado. Depois passei também por um pós-doutoramento, onde tive já esta possibilidade de ingressar nesta nova área, a área dos sensores, e neste desafio constante que é esta procura de soluções para problemas reais, tanto do consumidor como também de outras áreas.
Daquilo que eu percebo, e tenho aqui a Daniela à minha frente, essa cabeça não para por um segundo.
Não, nós temos a parte toda da investigação, que temos efetivamente que estar constantemente também a ver o que existe, que tipos de problemas existem e onde é que poderemos atuar, que tipo de metodologias poderemos desenvolver e de que forma também as vamos implementar no futuro. Ou seja, tudo isto faz parte do dia-a-dia de um investigador. Depois também há a parte toda que implica a nossa carreira, que são as orientações, a procura de financiamento e, claro, novas ideias.
Como é que é o dia-a-dia da investigadora Daniela Correia? Imagino que todos os dias seja um dia completamente diferente.
Exatamente.
Parece tudo muito monótono, mas muitas vezes não é, até porque tenho muitas outras coisas para além da investigação e do laboratório.
Exatamente, mas basicamente o nosso dia-a-dia é muito complexo. Nós temos sempre artigos científicos para escrever, não é? Sempre que assim sempre que o trabalho assim o permite. Depois também temos as orientações, a questão das aulas. Ou seja, há aqui muita coisa para gerir. Embora seja tudo na academia, mas
com um
são
dia com apenas
diferentes.
24 horas.
Exatamente. Mas é um trabalho desafiante, mas enriquecedor. É bom saber que estamos a contribuir para a sociedade e para a tentativa de melhoria da sociedade.
Acho que já percebemos isto, mas o objetivo é mesmo continuar na área da investigação.
Sim, sim, sim. É uma área que efetivamente me cativou e continua a cativar cada vez mais.
Eu gostava que a Daniela deixasse aqui um conselho a um jovem estudante de ciências, de engenharia, de química, das várias áreas transversais a que a Daniela se tem vindo a dedicar nos últimos anos, que ambicione. Seja fazer a investigação aplicada, focada em criar materiais, seja no que for, que conselhos é que poderia deixar?
Eu acho que o principal conselho seria a resiliência, porque nem sempre as coisas correm da maneira esperada, mas se a pessoa já tiver este espírito de curiosidade, espírito crítico, também é muito importante, esta capacidade de enfrentar desafios e gostar de os enfrentar, eu diria que sim, que são, digamos assim, as características fundamentais que a pessoa deveria ter para...
E porque vai falhar, errar, criar,
exatamente,
falhar e errar
exatamente.
Muitas mais vezes do que as que vai acertar, certo?
Exatamente, é preciso também ter muita paciência para aceitar os desafios e também o insucesso, por vezes, porque todos os resultados são resultados, é certo, mas nós ambicionamos sempre ter uma resposta no imediato e que seja de preferência positiva, e isso nem sempre acontece. Ou seja, aqui a resiliência, a paciência é muito importante.
E qual foi o papel da Universidade do Minho em todo este percurso?
A Universidade do Minho, ela deu-me todas as ferramentas que permitiram que eu chegasse até aqui, seja em termos de componente letiva, seja em termos de infraestruturas, seja a todos os níveis. A Universidade do Minho foi a minha casa durante este tempo todo. Eu estudei lá, eu desenvolvi lá, eu tirei lá a minha licenciatura, o meu mestrado, o meu doutoramento, embora também tenha sido em colaboração com uma instituição estrangeira, ou seja, diria que foi a minha segunda casa, no fundo, ou seja, tudo aquilo que eu sou também devo à Universidade do Minho, por toda este digamos assim, todas as valências que me permitiu adquirir ao longo destes anos.
Daniela Correia, uma boa forma de fechar este Minho ID, investigadora do Centro de Química da Universidade do Minho. Mais uma vez, agradeço-lhe muito este tempo de conversa. O Minho ID está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.